Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 31. Quem é que manda isto? Perguntou Rubião. Dona Sofia. Rubião não conhecia a letra, era a primeira vez que ela lhe escrevia. Que podia ser? Via-se-lhe a comoção no rosto e nos dedos. Enquanto ele abria a carta, Freitas familiarmente descobria a cestinha. Eram morangos. Rubião leu trêmulo estas linhas. Mando-lhe estas fructinhas para o almoço, se chegarem a tempo, e por ordem do Cristiano, fica intimado a vir jantar conosco, hoje sem falta. Sua verdadeira amiga Sofia. Ora, que fructas são? Perguntou Rui, fechando a carta. Morangos. Nos chegaram tarde. Repetiu ele sem saber o que dizia. Não é preciso corra, meu caro amigo, disse-lhe rindo Freitas, logo que o criado saiu. Estas coisas acontecem a quem ama. A quem ama? Repetiu Rubião corando deveras. Mas pode ler a carta, veja, e a mostrá-la, recuou e meteu-a no bolso. Estava fora de si, meio confuso, meio alegre. Carlos Maria deleitou-se em dizer que ele e não pôde não descobrir que o mimo era de alguma namorada. E não achava que repreender? O amor era lei universal. Se era alguma senhora casada, louvava-lhe a discrição. Mas pelo amor de Deus. Interrompeu o anfitrião. A viúva, estás no mesmo caso, continuou Carlos Maria. A discrição aqui é ainda o merecimento. O maior pecado, depois do pecado, a publicação do pecado. Eu, se fosse legislador, propunha que se queimassem todos os convencidos de indiscrição nestas materias. E haviam de ir para a fogueira, como os réus da Inquisição, com a diferença que, em vez de São Benito, levariam uma macacada para penas de papagaio. Freitas não podia ter-se com riso e batia na mesa, à maneira de aplauso, Rubião, meio enfiado, acudia que não era casada nem viúva. Ao sairá então, replicou o moço. Um casorio em breve. Bé tempo. Morangos de noivado, continuou pegando algum entre os dedos. Cheiram a alcova de donzela e a latim de padre. Rubião não sabia mais que dissesse. Afinal tornou atrás e explicou-se. Eram da senhora de um seu amigo particular. Carlos Maria piscou o olho, Freitas interveio dizendo que agora...
Jodo.
Sim, senhor, que a princípio o misterio arranjo da cestinha, o ar dos próprios morangos e morangos adulteiros, disse ele rindo. A todas essas coisas davam ao negócio um aspecto imoral e pecaminoso, mas tudo ficara acabado. Tomaram em silêncio o café, depois passaram à sala. Rubião desfazia-se em obsequios, mas preocupado. Corridos alguns minutos, estava satisfeito com a primeira suposição dos dois convivas. A de um amor adulteiro, achou até que se defendera com demasiado calor. Uma vez que não dissesse o nome de ninguém, podia ter confessado que era, em verdade, um negócio íntimo. Mas também põe o dia a conter que o próprio calor da negativa deixasse dois alguma dúvida no anímodos, alguma suspeita. Aqui sorriu consolado. Carlos Maria consultou o relogio, é 2 horas e é-se embora. Rubião agradeceu-lhe muito e muito o obsequi e pediu-lhe que repetisse. Podiam passar alguns domingos assim boa palestra amigável. Apoiado! Bradou Freitas aproximando-se. Tinha metido 30 dúzia de charutos no bolso.
Esse aí o ouvido do Rubião. A carva é a lembrança do coisdumes. 6 dias de delícias, uma delícia por dia. A leve mais.
Virei busca-los depois. Rubião acompanhou-os ao portão de ferro. Quincas Borba, logo que ouviu vozes, correu do fundo do jardim e veio saudar particularmente ao senhor. Fez festas a Carlos Maria, que quis lamber-lhe a mão. O rapaz afastou-se com repugnância. Rubião deu um pontapé no cachorro, que o fez gritar e fugir. Afinal, despediram-se todos. O senhor para onde vai? Perguntou Carlos Maria ao Freitas. Freitas calculou que ele iria a alguma visita para os lados Clemente e quis acompanhá-lo. O voo até o fim da praia, disse. Ou eu volto para trás, tornou o outro.